continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Jaime Ernest Dias é o convidado de hoje. Está aqui lançando Entre Quadras e Partituras, isso. Esse disco recheado de música calma.
Basicamente é isso, né? Exatamente, exatamente. É uma música para você se sentar, se recostar e ser encostado na cadeira. É uma música bem calma, bem, bem tranquila, né?
É uma coisa meio incomum, né, hoje em dia.
Você está falando mais de música instrumental, né? Essa de música instrumental. Sempre tem uma outra música que são elas são pela natureza da composição, tem o Baião Sicília que vai ser tocado, sim, e tudo mais assim. Mas basicamente é uma música que eu imagino, e muita gente já me falou isso, que as pessoas entendem. Elas conseguem entender, não no sentido técnico, mas assim, no sentido de absorver a música com tranquilidade. Muita gente me fala, poxa, eu adoro botar isso aqui para viajar, para fazer assim, que é uma coisa. E eu acho que a concepção desse disco, ela foi se materializando pouco a pouco, naturalmente, entendeu? Porque eu falei assim, poxa, o que eu vou gravar? Tem sempre aquela coisa em casa, os amigos, poxa, como é que você vai gravar um disco solo, não sei o que e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, falei assim, poxa, o que eu vou gravar, né? Porque tem as músicas que a gente toca, um choro do Paulinho da Viola, um choro do Pedro João Pernambuco, música daqui e acolá. Mas eu comecei a pensar que uma coisa que tivesse um significado assim palpável, além do palpável da mídia mesmo, né? Que contasse um pouco, retratasse um pouco o que aconteceu na minha história em Brasília, que já são mais de 40 anos, né? Cheguei em 74, então são 43 anos, né? E que ilustrasse musicalmente a minha trajetória de vida, assim, né? Assim, que eu já tocava no Rio quando eu cheguei aqui, com 12 anos, comecei, mas fiz muito esporte. E foi interessante porque eu não tinha um nome, né? Eu tinha as músicas e pouco a pouco eu fui vendo, ele tem uma unidade. Tem uma música que foi escrita para mim, a música de dezembro foi escrita para esse. Outra foi dedicada a mim, que é o Baião Elíptico, do João do Bosco Oliveira, um ex-aluno. Então tem toda uma trajetória muito carinhosa, muito que esse disco acho que é carregado de uma afetividade muito grande. Nesse sentido, eu fui pedindo às pessoas, poxa, que honra, isso, aquilo, outro. E eu não me preocupei muito com essa coisa de ter que fazer uma coisa rápido. Naturalmente, esse repertório ele foi...
Inclusive de uma geração mais nova que a tua, né?
Sim.
Rafael dos Anjos.
Sim, sim, sim.
Que é aqui de Cheirando a Rosa, né?
Sim. Tem, na verdade, assim, tem... a gente brincou muito assim, tem a rapaziada mais velha, que alguns que já subiram, inclusive o produtor musical, nosso saudoso Evandro Barcelos, né? Nossa, que foi o produtor musical,
né?
Fez essa falseta aí, né? Fizeram essa falseta com a gente. O Hamilton Costa tem um trabalho maravilhoso, tem um disco registrado só com músicas dele pelo Sebastião Tapajós e Gilson Peranzetta. E que tem tudo a ver com o Brasil. Ele foi do regional do Valdir Azevedo, tocava violão e contrabaixo. Logo depois é o Marco Pereira,
Marco,
né?
Marco Pereira,
que para mim é o violonista que sintetizou, assim, efetivamente, assim, com todas as belezas da música erudita, com as belezas da música popular no violão. Para mim é o cara que pensa assim, quem conseguiu
isso, né?
Fazer como Villa-Lobos fez com a música popular brasileira. Eu acredito que para mim, no violão brasileiro, foi o cara que incorporou essas duas linguagens como ninguém, tanto na execução como na composição, né? O Alencar, mestre de todo mundo assim, e aí depois vai seguindo, naturalmente eu fui perguntando, tô gravando um disco assim assado, aí viu o João, me mostrou, aí o João Marinho também, aí a partir daí todos são... mais novo do que eu, também
Henrique,
não é muito
Neto,
difícil.
Moraes, né?
Marquinhos Moraes.
Então
Henrique
vamos a ela?
Neto.
Vamos a Cheirando a Rosa?
Cheirando a Rosa, então.
Thank you.
Você está ouvindo a Escala Brasileira, Jaime Ernesto Dias é o convidado de hoje. Jaime, você disse que depois do avião a maior invenção é a partitura.
A partitura tem a ver com comunicação entre as pessoas também.
Você coleciona, né? Partitura e tudo?
Eu não coleciono não, porque na minha vida já é... O Alencar falava para mim, ele falava assim, Jaime... Ele falava, você tem partiturite, porque eu
gosto
de partiturite. Ele falava assim, porque eu desenvolvi isso ao longo do tempo, o negócio da leitura musical, né? Porque você pega a partitura assim, é como um texto grego, né? Que você pega uma, ou japonês, você olha assim, é um negócio, é um desenho, né? Tipo, ali que não significa nada, mas significa muito. Aquilo ali é como os
partida,
textos,
né?
Como os textos, todas as linguagens têm os seus significados, têm a sua beleza e tal. E a partitura é som, né? Poucas coisas são tão democráticas assim quanto uma partitura, porque você... Mesmo que o texto musical seja um só, digamos, uma melodia com a cifra, com os acordes, ou mesmo uma melodia... Várias pessoas podem chegar, um flautista, um violonista, um violinista, um tubista, um contrabaixista, e ler aquela mesma parte, todo mundo vai estar aquilo, está explicadinho, bonitinho, como é que é a música, a ideia musical está ali. Ou então, várias partes, como é o caso na parte de orquestra, né? Quer dizer, hoje em dia que a gente vive num mundo absolutamente sonoro, né? E de efeitos muito no sentido... Isso já aconteceu comigo, assim, pô, estou meio cansado, nada do que eu estou tocando. Nesse dia, naquele momento, eu gostaria de ter alguma coisa nova. Aí, de repente, você pega um livro da Renascença, né? Aí, escrito para violão, que tem, né? Então você... E aí você abre lá e você vai tocar com a coisa, vai materializar os sons que você nunca ouviu, né? Não tem gravado em rádio, pelo menos naquele momento. Hoje é difícil imaginar essa situação onde você não
tiver... Mas a partitura, ela não te dá interpretação.
Sim, sim.
Para aquele que lê.
Sim, sim.
Ele
sim.
Vai completar aquilo, né? A parte dele.
Uhum, uhum.
E quanto mais distante isso...
Essa é outra parte mágica da partitura. Quer dizer, se você tocar... Pode tocar, você tocando violão, eu tocando violão, certamente você vai interpretar aquela música. Tem a história dos puristas que falam, na Renascença se tocava desde aí, você vai pesquisar historicamente as referências de interpretação, aquele todo. Imediatamente a leitura de dois flautistas tocando, você vai identificar a personalidade de um e de outro com o mesmo texto musical. Além disso, né, Alcebiades, ainda tem um dado histórico. Se você pensar que, vamos estabelecer assim, até o final do século XIX não havia gravações. Então, como que a música circulava, né? Ao vivo,
e pelas partituras.
Tanto é que no século XVIII, assim, 1700, houve um boom de editoras, as partituras, era tudo. A gente, Bach chegou até a gente, os grandes compositores clássicos, como que eles chegaram até nós? Pela partitura, não, né?
E a pergunta que não quer calar, Cecília tem partitura?
Tem.
Vamos ouvir Cecília?
Vamos.
O Escala Brasileira de hoje está chegando ao fim. Jaime Ernest Dias é o nosso convidado. Eu quero pedir para ele se despedir aqui das emissoras conveniadas e dos ouvintes da Rádio Senado. E se quiser passar um contato também para os ouvintes, um e-mail, uma página.
Bom, muito obrigado pelo convite, Alcebia. Diz assim, quero que o programa tenha vida nova. Adorei esse nome, né? O nome do programa é muito bom, né? E melhor ainda saber agora que há outras repetidoras, digamos assim. Isso é uma palavra meio antiga, né? Mas assim, mas outras rádios ainda que vocês já estão com nove estados.
Além de
então,
Brasília.
Aos ouvintes do Escala Brasileira, da Rádio do Senado, muito obrigado pela atenção. Vida longa ao Escala Brasileira. E qualquer coisa, meu contato é Jaime Ernest Dias, tudo junto, @gmail.com. Ou no telefone 61 Brasília 991242414. Muito obrigado, vida longa.
Tudo obrigado a você, Ernest Dias. Obrigado em nome dos ouvintes por tudo que você está fazendo e por que vai fazer pela nossa música. Obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebíades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.